E eu vou conversar com o Fernando Timura, ele que é o chefe regional, vamos falar assim, é mais fácil, né, da agricultura na nossa região, em Cornélio Procópio, participou também, está prestigiando, começou com essa abertura técnica, depois, é claro, vai ficar aí os ouvinos durante o dia, à noite aí tem shows, tem rodeio e tudo mais. Fernando, importante a participação, né, da Secretaria da Agricultura no nosso município, aí do nosso município, da nossa região, participando desse evento. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes daí da Rádio Cabiúna. É muito importante a presença da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, na SEAB, né, a qual hoje eu represento, o secretário da Agricultura, o senhor Norberto Ortigara, na nossa região. É, deixar os parabéns para o Renato e toda a sua equipe, que se dispôs a organizar mais uma vez esse grandioso evento. Nós sabemos de todas as dificuldades que hoje temos para essas organizações, a dificuldade que tem em montar todos os estandes, patrocinadores, shows, rodeios e essa feira interestadual de ovinos, a qual eu também pude já estar ali nos estandes vendo essas ovelhas, o padrão, que realmente chama muita atenção, pois é um mercado muito ascendente no estado e no país, tanto em cabeças de ovinos que estão na produção, como também na produção, na rentabilidade por área, comparando aos bovinos, né? Então, Renato, está de parabéns, todo o Sindicato Rural de Bandeirantes, bem como a Prefeitura, está realizando e vai com certeza realizar um grandioso evento. É, nós da Secretaria da Agricultura, apoiando esse evento, através de palestras técnicas, conforme o Renato pediu para nós estarmos juntos com ele, aqui, gerenciando essa parte, da parte técnica, hoje, uma brilhante apresentação do engenheiro agrônomo da Emater, o Felipe, que situa-se no município de Cornélio Procópio, aonde ele veio expor um pouco sobre o cultivo orgânico, um cultivo que também está bem ascendente no estado, numa meta muito audaciosa do nosso governador Ratinho Júnior, em transformar toda a merenda escolar da rede estadual de ensino até 2030 em 100% orgânica. É um projeto ousado, que, como eu sempre eu digo, com certeza, pela demanda da população, vai ser um projeto piloto para os outros estados do país. Isso é um projeto do nosso governador, que foi decretado este ano recentemente. Eu tenho a certeza que até 2030 nós teremos toda essa produção atendendo toda essa rede de ensino.
Quer dizer, nós vamos sair na frente para os outros que correm atrás. Você falou aí do ovinos. É um filão, lógico, cada um sabe onde o calo aperta. Mas é um filão que nós, produtores, ainda não descobrimos?
Sim, Sérgio. Agora, não só ovinos, mas tem muitos segmentos ainda que nós ainda não descobrimos. Eu falo que nosso estado é um estado muito rico, tanto na produção de grandes culturas, cereais, soja, milho, trigo. Tem a cana-de-açúcar aqui no município, que já foi um grande elo da cadeia aqui do município, onde trouxe muitos investimentos, tanto para o município, com a usina, né? É, depois veio a plasticultura, tem a parte do pessoal da uva, que também teve grandes grupos aqui, que teve a produção das uvas. E eu falo assim, é uma cadeia, é um elo, que da ovinocultura, que acredito que o Renato está aí encabeçando aqui na região, em proporções que eu estava dando uma pesquisada, a gente também não é produtor de ovino, mas a gente foi dar essa pesquisada. Hoje, na mesma área que você coloca uma cabeça de boi, você coloca de 15 a 20 cabeças de ovinos. O preço do boi hoje está de 4 a 6 reais, o preço do ovino, ele está na casa de 15 a 20 reais. Então, proporcionalmente, é uma alternativa, mais uma das alternativas que vem para a região para agregar valor nessas propriedades rurais e no bolso do produtor.
Além do tempo de abate, né? Em cerca de 4, 5 meses aí, um ovino já está pronto aí para ser abatido.
Sim, é como eu disse, é mais uma forma de o produtor estar trazendo a renda no bolso, a renda para a propriedade. O governo está incentivando aos produtores de agricultura familiar não sair o êxodo rural, que vem crescendo também no estado e no país, diminuiu algo em torno de 60 mil propriedades no último censo. Então nós estamos trabalhando junto com o pessoal da Emater para tentar realmente segurar essa mão de obra no campo, trazendo inclusão social, não trazendo esse pessoal para a cidade, tendo problemas sociais, falta de emprego, tentar manter esse pessoal. Então é através do orgânico, esse incentivo, seja da ovinocultura, seja da piscicultura, que será um tema amanhã abordado pela Emater aqui. Quem puder estar presente, a gente já faz o convite amanhã a partir das 9 horas aqui no parque, estará o pessoal falando da piscicultura.
Caiu um pouco a piscicultura, dado a toda aquela celeuma do matadouro, não, do frigorífico. Ela deu uma decaída, já foi melhor?
É, na nossa região ela já teve aquele aquecimento quando veio o frigorífico, depois passou por um momento de que ficou, o frigorífico parou, não tinha onde alocar esses produtos. Mas em termos de estado, em termos de Brasil, é uma das proteínas que também vem crescendo, junto com o frango. Nosso estado é o maior produtor da tilápia, e essa região também tem muita área, tanto da represa, né, Capivara, o Paranapanema, e outros lagos escavados, tanques escavados, que foram feitos visando o abatedouro. Porém, acredito eu que em breve, através da Prefeitura de Cornélio Procópio também, estaremos dizendo a toda a população e a todos os criadores e pretendentes de criação do peixe que estará sendo instalado, passando a seção de uso para uma outra cooperativa, que aí sim teremos aonde escoar. Porque o produtor sabe. Hoje nós estamos pecando um pouco na comercialização. Não tem aonde comercializar. E vindo esse frigorífico para bater esses peixes e atender esse mercado, com certeza vai incentivar realmente, novamente, a produção dos peixes aqui na nossa região.
Fernando, você falou amanhã, o convite é às 9 horas da manhã, essa palestra técnica sobre piscicultura?
Isso, amanhã às 9 horas, aqui no parque da exposição, junto com o pessoal da Emater, a qual já fizeram alguns convites. E hoje, através de vocês, também estendo esse convite a toda a população que tem interesse de estar trabalhando na cadeia da piscicultura.
Obrigado, você tem um compromisso de liberar você. Obrigado da participação sua.
Obrigado, Sérgio. Um bom dia a todos os ouvintes aí. Vamos trabalhar, seguir em frente. Obrigado.
E eu vou conversar agora com o Renato Rosa Domingues, né? Vamos falar, chegou o grande dia. Parece que para ele ainda não, porque, ó, não para. Não para, corre, vai de um lado, vai do outro, acerta uma coisa, mas é assim mesmo, né? Ainda mais nesses momentos que antecede aí a abertura de shows, rodeio e tudo mais. Claro que, ó, como eu disse agora com o Fernando, né, a abertura técnica já aconteceu com palestras, amanhã está aí o convite para todos, né, sobre pisciculturas, então você que tem interesse deve participar. Bom, Renato, correria já faz alguns dias que você vem nessa, né? E agora, momentos finais aí, já teve abertura técnica, agora à noite com o show de Bruno e Barreto e por aí afora, né? Bom dia.
Bom dia, Serginho, bom dia, Osvaldo, bom dia, ouvintes da nossa maravilhosa Rádio Cabiúna, satisfação mais uma vez estar aqui com vocês.
Tamo aqui. Correria?
Correria, mas está tudo certo, os cantores já estão aí almoçando na cidade, a carreta deles já estão aqui fazendo o preparativo, Wi-Fi ligado pela Conecta W, os produtores rurais, tanto de Santa Catarina, né, quanto do Rio Grande do Sul, estado de São Paulo, Paraná, já com os ovinos aqui. O pessoal já está medindo, pesando os cordeiros para amanhã passar pela bateria lá de classificatória e tal. Maquinários agrícolas, implementos agrícolas, parque montado, praça de alimentação. Serviço realizado, agora só as lapidações.
Bom, essas lapidações é que parece que não, mas que dá dor de cabeça, né? Câmara de segurança e tudo mais.
É, pra você ver, nós estamos hoje aqui com mais de 40 seguranças particulares, nós estamos com mais de 20 policiais militares que aqui estarão, inclusive com câmara de segurança nesse ônibus deles aqui, câmara de 365 graus, fora as outras três. Tem drone, e pra você ter uma noção, uma câmera dessa aqui instalada do lado do palco, ela pega até 5 quilômetros com nitidez a marca de um relógio. Então, é outra questão, a delegacia móvel aqui da DENARF, com 6 policiais civis aqui também, precisar um BO, alguma coisa. Segurança completa, completa, completa. Estacionamentos que são aqui do parque. Do lado de cima do parque estão iluminados, do lado de baixo também, com o pessoal já credenciado e tal. Esses são os estacionamentos que você pode vir com segurança e correto. Então, trabalhando para que a partir de hoje o evento, que já está muito bom, se fique cada vez mais maravilhoso, brilhante.
Bom, vamos lá hoje. Começa com o show do Bruno Barreto. Quer dizer, primeiro rodeio, aquelas coisas, depois o show do Bruno Barreto. Como que estamos aí em torno de ingressos, de camarote e tudo mais?
Camarotes nós fracionamos, que nós pegamos aí uns 5 camarotes nas últimas semanas, que por falta de pagamento. Então já fracionamos, 3 já pagamos, já foi. 2 estão fracionados, então quem quiser pulseira de camarote, R$160, pode vir. Nós temos pulseira aqui no Sindicato Rural vendendo para todos os dias, as pulseiras.
Sindicato aqui lá no parque, né?
O sindicato aqui no parque, lá embaixo está fechado. Inclusive eu peço a vocês que já compraram os camarotes, venham até aqui no sindicato, no estande sindicato aqui no parque, para pegarem as suas pulseiras. Senão vocês não vão entrar à noite. À noite que a gente correria e tal, não tem como distribuir essas pulseiras, entendeu? Mas já está tudo certinho, está vendendo passaporte, vendendo ingressos individuais. Graças a Deus, tá rolando, tá indo.
Bom, vamos deixar bem claro. Durante o dia, até as 18 horas, o acesso é livre, né? E depois das 18, aí tem só quem comprou o passaporte ou qualquer coisa nesse sentido, é isso?
E credenciados, aqueles que estão trabalhando aqui. Sim, acesso é livre porque nós temos produtores, por exemplo, veio já pessoas de Santo Antônio da Platina, de Itambaracá, veio pessoas de Cornélio Procópio, já para fazer a visita na exposição de ovinos. Então, a partir de amanhã o parque vai estar funcionando para alimentação. Nós temos um restaurante aqui também que é de carne, de cordeiro e salmão, especializado à noite para esse tipo de carne, mas durante o dia o papá normal também para todo mundo, entendeu? Então o parque ele funciona durante a manhã, durante o dia normal. A partir das 18 horas, quem estiver aqui sem credenciamento, seguranças pedem para que se retire, porque aí vai começar a festa do rodeio, dos shows que nós vamos ter, o pessoal do camarote, a boate após o show, dentro do camarote, a praça de alimentação, o parque, diversões e tudo.
Outra coisa que você faz questão de frisar também, para ter acesso após as 18 horas, paga-se, por ser particular, né? Deixar bem claro.
Sérgio, foi legal você ter feito essa pergunta, porque às vezes a gente vê alguma rede social, um ou outro só comentando, que vergonha, Bandeirantes, sempre foi de graça, agora é pago, a região inteira de graça, Bandeirantes é pago porque é particular, pessoal. A Prefeitura Municipal de Bandeirantes, nosso prefeito Lino Martins, ele nos cedeu o espaço aqui, que foi feito para o Sindicato Rural, eles nos cederam esse espaço para nós podermos montar esse evento de apenas 4 dias. Por esse evento aqui, a prefeitura não está dando dinheiro, porque tem outros compromissos, como a questão social, educação, saúde pública. Então, o Lino falou, Renato, a gente não consegue ajudar. Se tivesse ajudado aí com 100, 120 mil reais, nós conseguiríamos fazer portões abertos todos os dias e cobrar camarote e cobrar as outras coisas. Porém, contudo, entretanto, todavia, está sendo uma festa particular. Então nós precisamos fazer essa festa para a gente arrecadar e pagar o que nós já fizemos com os shows. Ninguém faz nada. Você que está trabalhando, você sabe que você faz uma coisa, você vai fazer um aniversário, tudo bem, pequenininho. Faz um evento aí para você. Você tem um bar, um restaurante, você não vai fazer nada de graça. Então, agora também não é um absurdo os preços para poder vir entrar aqui durante o dia. Quem comprou antecipadamente vai sair R$ 18,25 por dia. Ou seja, 2 cervejas.
Durante o dia não, após as 18 horas. Durante o dia é gratuito.
É gratuito, desculpa, foi uma falha. Mas ainda, quem quiser ainda, nós temos um camarote que custa R$ 1.600. Temos as pulseiras para todos os dias. Nós não fracionamos os dias, só para todos os dias. Pode ser pessoa diferente do camarote. É R$ 160. Hoje o passaporte está R$ 83 para todos os dias, né? E a entrada aqui no parque é R$ 35.
Vamos, oi. Pois não.
Estão questionando aqui, criança até quantos anos não paga?
Criança até que idade tem acesso livre?
De 11 anos para baixo não paga, é acesso livre.
Tem que comprovar, né?
Tem que comprovar. Completou 11 anos, aí paga. Tem que ter 10 anos, 11 anos para baixo, e não, incompleto, 10 anos, não paga. Inclusive no camarote, nos lugares aqui, qualquer um no parque.
E claro, com o responsável.
Não entra criança aqui sem estar com o seu responsável.
Então, eu só fiz questão de perguntar, porque assim como você comentou a questão das redes sociais, misturaram, porque os nomes são praticamente, confundem. Fiaban com Expoiban. Fiaban era um município que fazia toda as despesas e depois o lucro e aquela coisa toda. A Expoiban, como você disse, é particular, então não vamos confundir uma coisa com outra.
Não, de forma alguma, inclusive nós avisamos as autoridades todas, menores de idade aqui são acompanhados com seus pais para estarem aqui. Dos seus 16 anos acima, que pode votar, ainda a entrada é permitida, franqueada. Mas menor do que 16 anos, não, só com acompanhado dos seus pais.
Bom, além de tudo, além do show que você vai falar daqui a pouco, nós temos um parque bem montado, temos exposições, temos hangares, hangares, é bom. Várias exposição de maquinários e implementos agrícolas. E claro, é à noite o show, o rodeio e tudo mais, começando hoje com Bruno e Barreto, é isso?
Hoje com o Bruno e Barreto, para você ver, até, inclusive chamar, convidar os produtores rurais, que é uma festa para os produtores. Nós temos aqui concessionárias de veículos, de tratores, todo, você que está querendo comprar um carro, venha para dar uma olhada, com preços especiais por ser a terceira Expoiban, preço especial aqui dentro da exposição. Amanhã nós vamos ter o Antônio e Gabriel, sábado, que é dia 9, Mato Grosso e Matias, e domingo, Breno e Matheus. Lembrando também que nós vamos ter na parte da manhã, começa às 10 horas da manhã, o bingo da loja maçônica 28 de janeiro, de um carro 0 quilômetro, uma moto 0 quilômetro e mais alguns prêmios em dinheiro, que vai ser realizado aqui com essa arrecadação que será revertida para entidades aqui a qual a maçonaria ela vai indicar.
Bom, isso não
deu. Oi. Só completando aí, durante o dia o pessoal vai estar com as barracas vendendo bebida, aquela coisa toda.
Os jogadores estão ainda, por enquanto, estão ainda em fase de montagem, mas vamos ver. Renato, durante o dia, durante o evento aí da exposição de ovinos, vamos dizer, até às 18 horas, haverá o restaurante, eu estou vendo que está funcionando. Por exemplo, refrigerante, bebidas, vai estar funcionando?
O pessoal está acabando de lapidar. Você viu, ó, tem uma barraca dos churros ali, ela já está inteira montada. Então, quer dizer, se tiver o pessoal já vindo aqui, já vai poder vir aqui comer e beber. Outra questão, para as crianças também, ali na frente nós temos os mini horse, os mini cabrito, os mini bois, que vão estar para as pessoas, para as crianças poderem andarem à noite também, à noite e durante o dia. Então, quer dizer, já está aberto, já está funcionando. Esses detalhinhos é de som, algum detalhe de luz que a prefeitura está nos ajudando, mas as barracas em si, no geral, já estão quase todas feitas e montadas.
E se tiver público, vai estar funcionando o dia todo?
Já está funcionando o dia todo. Nós já estamos aqui trabalhando, correndo atrás, fazendo as coisas. A exposição de ovinos já está funcionando.
Tá, show de prêmios. Vamos só frisar o seguinte, será no domingo, e lembrando que é um veículo, 0 quilômetro, e será revertida a instituições aqui de Bandeirantes, certo?
Sim, instituições aqui de Bandeirantes, a qual, a 28 de janeiro, eles escolhem entre eles lá, e eu até não vou falar para não errar os nomes. Eles já colocam e já vão mandar o destino correto.
Tá, e a abertura, digamos, oficial com o show será amanhã? Um motivo especial porque amanhã?
Não, nós vamos ter hoje a abertura normal, entrando, mas amanhã a abertura com fogos, aquela abertura que todo mundo conhece, de rodeio mesmo, aquela questão gostosa, já para pegar o final de semana e para deixar a abertura um dia depois, bem no meio do evento. Então vai ser uma coisa gostosa.
Sucesso!
Muito obrigado, obrigado vocês, Serginho, Oswaldo, a Cabiúna, a vocês, ouvintes. Pô, essa festa está sendo para vocês, pessoal, para nossa Bandeirantes, para nossa região, a festa feita pelo povo, para o povo, do e do povo. Então venham para cá, vão participar, vamos trabalhar. Sindicato Rural está trabalhando aqui em cima, de portas abertas a todos vocês, bandeirantes.
Só para finalizar, tem algum telefone de contato, caso ficou alguma dúvida? Deixa eu ver aqui com ela aqui, porque... Vai lá, bom dia. Bom dia, já é quase boa tarde já.
Boa tarde. O telefone para contato do Sindicato Rural, celular e WhatsApp é o 98436-0726.
Repete.
98436-0726.
Então tá aí, qualquer dúvida, ó. Renato, sucesso para vocês aí, tá? Com certeza será.
Obrigado, obrigado a todos vocês. Obrigado a vocês que acreditaram, que vieram, compraram o camarote, que compraram os ingressos, que compraram os passaportes. Muito obrigado. Se pudesse, eu dava um abraço individualmente a cada um de vocês. Estamos aqui para servir vocês todos.
Muito bem, tá aí, Oswaldo. Falando direto aqui do Parque de Eventos Lauro Teodoro, né? Já teve a abertura técnica e à noite, aí a festa continua, tá certo? Música.